Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vota projeto que proíbe cobrança de tarifa por uso do PIX.
Votação da reforma tributária no Senado poderá ter calendário especial.
Plenário vota criação de pensão para filhos de hansenianos e lei orgânica das polícias militares.
Boa noite.
Boa noite.
A votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para o dia 7 de novembro. E a liderança do governo já negocia um calendário especial de votação no plenário da Casa.
Caso os senadores aprovem as mudanças sugeridas pelo relator, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, ressaltou que a reforma tributária é prioridade. Por isso, já negocia com a oposição um calendário especial de votação. Por alterar a Constituição, a proposta exige 5 sessões de discussão antes do primeiro turno e 3 antes do segundo. Randolfe Rodrigues vai sugerir que a reforma tributária seja votada pelo plenário no mesmo dia que é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nós vamos buscar construir esse rito, mesmo porque a reforma tributária não pertence a este governo. Não creio que nós teremos a compreensão da oposição que é necessário o rito de tramitação ser simplificado.
Randolfe Rodrigues disse que o governo não tem preferência pelas versões da proposta, a do senador Eduardo Braga ou a do deputado Agnaldo Ribeiro, desde que seja promulgada este ano.
O governo tem total confiança nos dois relatores. A promulgação da reforma tributária representará um crescimento do nosso produto interno bruto de pelo menos 10%, 1% ao ano.
O relatório da reforma tributária deverá ser votado no dia 7 de novembro na Comissão de Constituição e Justiça.
Na semana de celebração do Dia Nacional do Livro, a Comissão de Educação debateu o tabelamento de preços desses produtos.
Durante a audiência pública, os participantes foram unânimes em apoiar a proposta, que poderá incentivar a leitura e preservar as pequenas livrarias. Repórter Yara Farias Borges.
A proposta prevê que toda publicação, mesmo digital, deverá ser vendida durante um ano após o lançamento pelo preço definido pela editora. A intenção é tabelar o valor dos livros para incentivar a leitura e garantir igualdade entre as pequenas livrarias e as grandes redes que vendem pela internet, como destacou o diretor-presidente da Associação Nacional de Livrarias, Marcos Carvalho.
A gente quer mais empresas, mais concorrência e um preço mais barato do livro. É isso que todos querem, e não alguns livros, uma empresa só tentando fazer monopólio e dominar aí 40%, 50% do mercado.
Representando o Ministério da Cultura, Fabiano Piuba disse que a proposta vai democratizar o acesso ao livro e fortalecer a economia. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, agradeceu as contribuições que vão aprimorar o projeto.
Então, acho que vocês estão contribuindo muito com esse debate. Para nesse diálogo, que evidentemente será mantido, apresentarmos o relatório.
A proposta foi apresentada em 2015 pela então senadora Fátima Bezerra.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, pediu a votação urgente da PEC antidrogas na Comissão de Constituição e Justiça para que a proposta seja levada rapidamente ao plenário do Senado. Para ele, isto daria uma resposta à sociedade que está aflita com as ações do Supremo Tribunal Federal favoráveis à liberação do porte de drogas.
Ele ainda criticou a recente decisão do STF de que a pena para o crime de tráfico privilegiado será cumprida em regime aberto. O tráfico privilegiado consiste na venda de pequenas quantidades de drogas, feita por pessoas sem antecedentes e sem vinculação com facções criminosas. Mas para Girão é muito difícil determinar se o traficante tem ou não ligação com o crime organizado.
O que vocês querem fazer com o Brasil? O que vocês querem fazer com as futuras gerações, com a segurança jurídica, com a defesa da família, da vida? Já não basta o que a gente está tendo, crime aumentando por todo lugar, incendiando ônibus de um lado, do outro, famílias pedindo, pelo amor de Deus, para entrar no bairro, que mora autorização do tráfico de facções criminosas.
Nesta semana, estão previstas no Senado audiências públicas para debater a criminalização da posse e do porte de drogas.
Além desses debates, as comissões do Senado ainda podem votar projetos sobre a proibição de taxa pelo uso do PIX e o fim do saidão para presos. Confira na reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na terça-feira regras nacionais para a concessão do passe livre estudantil, a ser custeado pelos estados ou municípios. A dificuldade para pagar as passagens todos os dias contribui para a evasão escolar, como destacou a senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano.
O mérito importante, não é, desse projeto, inclusive relacionando com o recente episódio da pandemia, que a evasão escolar, o abandono escolar, muito se agravaram.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar também a proibição da cobrança de tarifas pelo uso do PIX e a garantia de assentos especiais no transporte público para pessoas com deficiência e com obesidade mórbida. Ainda na terça, a Comissão de Segurança Pública vai votar o fim do saidão de presos e a concessão do porte de arma para funcionários da FUNAI em fiscalização. E a Comissão de Constituição e Justiça vai debater a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que criminaliza a posse e o porte de drogas.
O senador Laércio Oliveira, do PP, cobrou explicações da companhia aérea Gol sobre a retirada de operação do voo Rio de Janeiro-Aracaju-Rio de Janeiro há poucos dias do início do pré-Caju, um carnaval fora de época da capital sergipana.
Segundo ele, o evento ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro e todos os assentos desse voo estavam vendidos. Para o senador, isso comprova um cenário comum do mercado da aviação no país, marcado por mau atendimento, preços excessivos e malha aérea inadequada.
Laércio informou que a Gol justificou a decisão com a necessidade de ajustes operacionais, mas para ele isso não se sustenta diante dos números que evidenciam um aquecimento no turismo sergipano. Em relação a setembro do ano passado, o número de passageiros que circularam pelo aeroporto de Aracaju em setembro deste ano subiu 21%. Laércio Oliveira ainda citou que a Gol recebeu incentivo tributário do governo do estado, com redução de 19% para 12% da alíquota do ICMS, que incide sobre o querosene de aviação.
Para vocês terem uma ideia, o que é que está acontecendo lá? As pessoas estão comprando passagens aéreas para Salvador e para Maceió, as duas cidades distam 300 quilômetros mais ou menos de Aracaju, e as pessoas estão indo para essas outras capitais vizinhas, estão pegando ônibus, Uber, táxis, se juntando, alugando carro para irem dessas cidades ou de Maceió ou de Salvador para o pré-Caju, para a cidade de Aracaju.
A Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada uma pensão para filhos separados de pais rancenianos. Confira os destaques do plenário com o repórter Pedro Pince.
Após a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Civis, o plenário pode votar esta semana a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A proposta lista 37 garantias para as corporações, entre elas o porte de arma, seguro de vida e de acidentes e assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e seus dependentes. O relator nas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que os militares aguardam há mais de 30 anos a lei orgânica da categoria.
Eu quero efetivamente dar valor a quem é garantidor de direitos. O policial, seja ele civil ou militar, é o principal e o primeiro garantidor de direitos. É ele que está lá na ponta. É ele que está lá e que olha nos olhos da população.
Também está na pauta a pensão vitalícia aos filhos de pessoas com hanseníase colocadas em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais colônia compulsoriamente até 1986. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu o direito ao tratamento humanizado e à reparação pelos isolamentos forçados.
Em Manaus nós temos a colônia Antônio Aleixo, onde lá essas pessoas ficaram isoladas por muito tempo. É lógico que não é só no Amazonas, Goiás também tem, com certeza, outros estados do Nordeste e do Sul.
Os senadores podem votar ainda o repasse obrigatório dos estados, dos municípios e do Distrito Federal para o Conselho de Alimentação Escolar e a isenção de tributos para serviços de reforma de pneus.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.